recurso ordinário número 602, dígito 85, relator desembargador João Leite de Arruda Alencar, recorrente Edapal, distribuidora alagoana de produtos alimentícios, e também o reclamante Helder Nobre Rodrigues. Tem inscrição de sustentação oral pela reclamada recorrente, advogada Regina René Cansanção Lopes de Oliveira. É o 3 da ordem, recurso ordinário número 602, dígito 85.
Na nossa proposta inicial de voto, doutora, agora no sentido de conhecer os recursos interpostos e, no mérito, dar parcial provimento ao operador obreiro para condenar a reclamada ao pagamento adicional de periculosidade com as repercussões postulares iniciais a partir de 14 de outubro de 2014 e excluir da condenação zona advocatícia a cargo da parte autora. Sim. E negar provimento ao recurso coordenado patronal. É a nossa posição inicial.
Tem advogado que vai fazer a sustentação?
Sim, excelência.
Está representando qual parte, doutora?
A reclamada.
Pois não, então com a palavra.
Bom dia a todos. Vou me remeter aqui às saudações realizadas pelos meus colegas que me antecederam por uma questão de celeridade. O motivo que me traz aqui hoje é a defesa dos interesses da reclamada recorrente da PAU. É importante salientar previamente, com relação à questão da periculosidade que foi deferida, que a reclamada é uma empresa distribuidora de produtos alimentícios, certo? Então, ela faz essa parte de logística e de distribuição de alimentos. Eu vou chegar aqui no item dessa parte da defesa mais célere para impugnar de forma específica. Só um instante. Certo. A sentença de primeiro grau, ela acertadamente afasta o adicional de periculosidade que foi requerido pelo obreiro. O que é que acontece? A sentença de primeiro grau, ela não merece reparos, porque, de fato, o reclamante, em primeiro lugar, não foi verificado pelo juízo de piso que era obrigatória a utilização de motocicleta. Pelo contrário, o próprio reclamante, no seu depoimento, deixa claro que outros colaboradores utilizavam o veículo automotor diverso da motocicleta. Então, não há que se falar que havia qualquer imposição para a utilização de motocicleta. Esse é um ponto bastante interessante, que foi o ponto considerado pelo juízo de primeiro grau. Esse ponto já seria suficiente, porque prescindia a utilização de motocicleta para o exercício da função do trabalhador, até porque ele poderia se utilizar de transporte público ou, como os outros vendedores faziam, utilizar o veículo particular diverso ou outra modalidade de transporte. Mas o que a gente chama a atenção do juízo é com relação à atividade da reclamada. É interessante deixar claro que a reclamada, ela é integrante da Associação do Comércio Atacadista e Distribuidor do Estado de Alagoas. E é interessante deixar claro que a obrigatoriedade da periculosidade em razão do uso de motocicleta foi anulada no processo 894, dígito 04 de 91 de 2014, do TRT 401-3400. Nesse julgamento, houve a anulação da portaria 1565 do Ministério do Trabalho, de 13/4/2014. Determinou-se a União, por meio do Ministério do Trabalho e Emprego, que reiniciasse o procedimento de regulamentação do anexo 5, que trata dessa questão da incidência da insalubridade. Ou seja, nesse julgamento, para as empresas que trabalhassem com operações de logística, não incidiria a periculosidade. Portanto, por tais razões, a sentença deve ser mantida, seja pela fundamentação utilizada pelo juízo de piso, seja pela ausência de necessidade de incidência, desculpe, pela não incidência da portaria para a atividade da reclamada. É inequívoco aqui que a reclamada prestava serviços de logística, de transporte. Então, por tais motivos, a portaria, no que se refere a ela, está suspensa. Outro ponto que é importante deixar claro é com relação às férias. Deixa eu chegar nele. Só um instante. O reclamante, inicialmente, no exórdio, ele alega que nunca gozou férias. Nem tampouco foi feito o pagamento correto, né, das férias, indicou que recebia sempre o pagamento das férias incidente sobre as suas comissões. A sentença de primeiro grau, por sua vez, verificou que o pagamento das férias ocorreu de forma correta. Incidente devida, e não apenas sobre as comissões, como quis fazer crer o obreiro. Em paralelo...
Tá cortando.
No período de gozo de férias, o juízo de primeiro grau entendeu que o gozo das férias não teria ocorrido de forma regular e, por isso, não teria validade e, aí, consequentemente, condenou a reclamada ao pagamento das férias de forma integral, de forma dobrada, com relação ao período aquisitivo de 2012 e 2013, em dobro, acrescido de um terço. Entretanto, a reclamada chama a atenção da colenda corte que, embora o pedido tenha sido deferido, o eventual crédito referente a esse período 2012-2013 já está prescrito, de sorte que não há que se falar em condenação a esse período que está inequivocamente prescrito. E ainda que não fosse, em atenção ao princípio da eventualidade, chama atenção aos julgadores que o próprio reclamante ele confessa que recebeu as férias. Então, mesmo que houvesse condenação, não há que se falar na dobra, porque o reclamante confessa que recebeu. Ele confessa que recebeu, mas diz que não houve o gozo. Certo? Então, nesse particular, a gente teria que fazer essa limitação do que seria devido em caso de manutenção de condenação, nesse particular, com relação a essa verba que estaria prescrita. De forma diversa, caso o reclamante viesse novamente a receber o dobro, estaríamos incorrendo em enriquecimento ilícito, né? O que é claramente vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. Mas, a par disso, o reclamante, que iniciou o seu labor em novembro de 2012, terminou o seu período aquisitivo em novembro de 2013, obviamente. E é importante chamar a atenção do juízo, de Vossas Excelências, que a documentação anexada pela reclamada, cujo qual vou me referir ao ID, é o AFC24EF, que evidencia que houve o período de gozo, mesmo que não tenha ocorrido o período de gozo no período que está indicado materialmente lá nos documentos que foram apresentados, houve o gozo efetivo. Se analisarmos os documentos, eu baixei o arquivo integral e ele ficou para mim nas folhas 85. Mas é esse DAFC24EF, que deixa claro que há um hiato entre as vendas do dia 28/7/2014, exemplificando, ao dia 2/9/2014, não houve nenhuma venda. Ou seja, no relatório do obreiro, deixa claro que de 28/7/2014 a 2/9/2014, houve o gozo. Ora, Excelência, se houve o gozo, mesmo que não tenha ocorrido no período que está lá materialmente declarado no documento, formalmente declarado no documento, fato é que materialmente houve tanto o recebimento quanto o gozo de tais valores. Então, seria uma formalidade excessiva penalizar a reclamada novamente com esse pagamento, considerando que, embora em data diversa da constante no documento, o reclamante efetivamente gozou das férias? É inequívoco. Não há como o reclamante ter permanecido de julho a setembro sem qualquer venda. Isso não foi impugnado pelo obreiro. Então, efetivamente, houve o pagamento de forma correta e o gozo, muito embora o gozo não tenha ocorrido no período efetivo. O documento sua nomenclatura é relatório de transmissão de pedidos, e nesses períodos está inequívoco esse ato de realização de pedidos pelo obreiro, que deixam claro que, de fato, as férias foram gozadas nesse período. É, eventuais vícios formais, eles não têm um condão de afastar a verdade real. Inclusive, se tal entendimento ocorresse, iria de encontro com os princípios norteadores, tanto do direito quanto do processo do trabalho. Razão pela qual é imperiosa a reforma da sentença de primeiro grau, nesse sentido, com relação ao pagamento das férias, posto que elas ocorreram de forma correta, muito embora o gozo tenha ocorrido, de certa forma, em período diverso dos documentos. Outro ponto que chamamos a atenção do juízo é que a sentença de primeiro grau condenou a reclamada ao pagamento dos valores de caução do palmitop, que era utilizado pelo obreiro no desempenho das suas atividades. Era feito o desconto mensal de R$ 35,00. O juízo de piso reconheceu que aqui foi deduzida a importância de R$ 420,00, que essa importância de fato foi devolvida ao obreiro e indicou o ID cujo qual foi realizada essa dedução, que é o 79EA8D6. Mas o juízo de primeiro grau não observou que no termo de rescisão do contrato de trabalho...
acabou o tempo, viu?
Pois não.
É esse tópico. Que no termo de rescisão do contrato de trabalho, há no número 89 o pagamento de R$ 1.744,00 referente a esse título. Por tais razões, Excelência, pugna pela reforma do julgado nesse particular e pela manutenção do afastamento do adicional de periculosidade, posto que não incidente na categoria da reclamada. São essas as razões.
Doutor João?
Eu vou ficar aqui em relação ao recurso. Em relação ao recurso obreiro, nós estamos indeferindo, negando provimento quantas horas extras, intervalo de jornada, entendendo que o reclamante trabalhava externamente, mas estamos deferindo e alterando a sentença no que reformando a sentença no que diz respeito à sua periculosidade. O próprio preposto da empresa alega que a empresa exigia que o trabalhador se deslocasse através de um veículo, fosse moto ou fosse carro.
Exato. Então,
o fato de não haver uma exigência expressa de deslocamento por moto, por si só não afasta o direito à sua periculosidade se a empresa tinha conhecimento de que o empregado ele atuava com moto. Né? Quanto à questão do anexo, da NR15, do anexo que trata da questão da portaria,
Temos
que esta ação que foi na Justiça Federal, ela
está
vinculada apenas às partes daquela ação. Então, só ao meu ver, essa decisão só atinge as empresas que compõem aquele segmento econômico que propôs a ação na Justiça Federal, e a União Federal, na realidade, ela cumpriu a decisão ao estabelecer a inaplicabilidade daquele anexo em relação a essa categoria. Por isso, entendemos que toda e qualquer outra empresa que não faça parte daquele segmento econômico está, sim, vinculada ainda ao que deve se observar no anexo 5, se não me engano, da NR16. Então, por isso, estamos entendendo, sim, pelo direito do reclamante ao adicional de periculosidade com as repercussões postuladas a partir de 14 de outubro de 2014. Mantendo, no entanto, a sentença quanto à questão do veículo particular, que nós estamos indeferindo também, mantendo em deferimento e a exclusão dos honorários advocatícios, já considerando o reclamante ser beneficiário da justiça gratuita. Em relação ao recurso empresarial, no que diz respeito à questão das férias em dobro, houve a condenação ao pagamento das férias em dobro, quer dizer, de um terço relativos ao período 2012-2013. A empresa alega que essas férias estariam prescritas, além também que o próprio autor confessou na inicial que já recebeu o valor a elas correspondentes. Né? Observando o seguinte, que está equivocada a recorrente quando afirma que o autor confessou na inicial que recebeu as férias, tendo apenas deixar de gozá-las. Na realidade, o demandante foi bastante claro ao Ceará que não recebeu os valores das férias, apenas os valores referentes às comissões das vendas que ele efetuou naquele período, muito menos o usufruto do descanso correspondente, já que não gozava das férias. Por outro lado, também se constata que a demandada, ao apresentar sua defesa, se limitou a afirmar que o autor gozou e recebeu corretamente as suas férias, ao longo do trabalho, conforme estaria demonstrando o recibo de férias que colecionou os autos. Ocorre, porém, que a ré deixou de juntar aos autos o recibo de pagamento das férias no período que se deu 2013-2014. Além disso, da análise para o documental carregado aos autos, o magistrado de fim constatou que os relatórios de transmissão de pedidos de 2014 a 2019 demonstram que o autor trabalhou durante o período em que deveria estar em gozo de férias. Diante disso, condenou a demandar o pagamento de férias em dobro em relação ao período que se deu 2013-2014, por ausência de comprovação de quitação e apenas ao pagamento das férias dobro no tocante aos demais períodos aquecidos de férias. O relatório de admissão que colecionou os autos demonstra que o obreiro teria trabalhado durante todos os demais períodos de aquecidos de férias, 2014 a 2019. Aliás, nesse particular, a produção manhal arrolada pelo autor confirmou em seu depoimento que os vendedores não usufruíram do período do gozo de férias, mas apenas recebiam o valor correspondente. Aqui eu trago, inclusive, a afirmativa feita pela testemunha, que confirmou efetivamente que nenhum trabalhador gozava de férias. Logo, não há como acolher a alegação recursal de que a mudança no período de gozo das férias teria decorrido de um possível acordo verbal firmado entre o empregado e seu superior. Até porque, além dessa tese, sequer ter sido sustentada na defesa, não há qualquer elemento de prova nos autos que possam agasalhar, ao nosso ver. E mais a mais, deve ser soltado que, nessa especializada, pondera o princípio da primazia da realidade e, ao nosso ver, o depoimento da testemunha foi muito claro nesse sentido. Em relação à questão do desconto, havia um desconto mensal que o reclamante sofria a título de caução pelo uso do tablet. A alegação da empresa é de que esses valores que foram descontados mensalmente foram devolvidos na rescisão contratual no valor de R$ 1.704,00 no campo 89 do TRCT. Restou em controvérsia que, de fato, havia esse desconto, né? E, embora a demandada tenha sustentado em sua defesa que tal importância se tratava de uma caução prestada pelo empregado, como garantia pelo uso e cuidado do equipamento, isso que os valores teriam sido devolvidos, entendo que não produziu prova das alegações. Na verdade, somente agora, em sede recursal, é que a demandada vem afirmar que o valor específico de R$ 1.704,00, indicado no campo 89 do TST, corresponde ao montante da caução devolvida ao obreiro. Ora, tal importância nem de longe alcançaria a quantia total devida pelo obreiro pelos descontos devidos ao longo do pacto laboral, 84 meses, ainda que fosse considerado apenas o período imprescrito. E mais a mais, o valor de R$ 1.704,00 foi pago no TST a título de abonos desvinculados do salário. Ou seja, se trata de uma rubrica que não tem qualquer relação com os descontos realizados no contra-chega, autor a título de caução tablet. Aliás, a tese recursal adotada pela demandada para justificar a utilização dessa rubrica deve ser interpretada como uma inovação recursal, pois que sequer chegou a ser ventilada na defesa. Portanto, estamos mantendo também a sentença nesse quadrante. Diante de todo exposto, então, dou passeio provavelmente ao Vila para condenar o pagamento da sanção de curiosidade e excluir a condenação do obreiro para o vendedor advocatício, considerando a benefício da assistência gratuita. E negar provimento ao recurso ordinário patronal. É o nosso voto. Mas ouvindo, estou na disposição para ouvir as ponderações das colegas.
Eu queria chamar a atenção para o doutor João Leite a respeito de um erro material no próprio voto. Houve um equívoco. Eu não sei se eu posso fazê-lo agora ou depois do voto, doutora Wanda. Posso fazer, doutora Wanda, agora?
Ah, com certeza, doutora Thais.
Doutor João, no que diz respeito, eu estou acompanhando o voto de Vossa Excelência, mas tem uma ressalva em relação às férias. O recurso ordinário, no tocante ao capítulo das férias, ele arguia a prescrição do período de 2012 a 2013. Aí, quando o senhor entende a pretensão da recorrente, mas quando o senhor vai falar sobre as férias, o senhor trata das férias de 2013 e 2014. Eu peço que dê uma olhada no primeiro parágrafo e no terceiro.
Tá certo. Mas a condenação foi de 2013 e 2014, não?
Não, foi de 2012, 2013 em diante, foi durante todo
Não,
o contrato de trabalho.
Verdade, a prescrição é a partir do final do período concessivo.
Isso. Aí o que ocorre? De fato, a prescrição, a minha divergência é nesse sentido de acolher o recurso, dar provimento ao recurso, para declarar prescrito esse período aqui de 2012, 2013. Porque o ajuizamento da ação ocorreu em 30 de 11 de 2020. Quando eu retroajo os 5 anos, eu vou para 30 de 11 de 2014. Então, o término do período concessivo dessas férias de 2012 ocorreu no dia 1 de novembro de 2014, antes, portanto, do ajuizamento da ação. Está prescrito esse primeiro período aí.
A ação foi 2019, né?
A ação foi 2020, 2019, isso. 2019, não é isso?
30 de novembro de 2019, não é isso?
Espera aí, doutor João. Ai, só um minuto.
A data que a senhora viu é a do segundo grau, acredito. Doutora
segundo Thaís. Grau, foi isso mesmo. Então, 31 de maio, quando eu retroajo 5 anos, eu vou para 31 de maio de 2014, não é isso?
É.
Correto.
Aí é a questão do período concessivo. Tem que ver.
Está correto. Então, não tem prescrição.
Agora, realmente, eu vou corrigir aqui, porque fala 2013.
Agora tá, isso, essa correção merece, mas não tem prescrição. Então, a data que eu vi foi do segundo grau, tá correto.
Mas eu tenho que fazer a correção. Eu agradeço pela apontamento.
E no último parágrafo também, desse mesmo capítulo das férias, fala em término do período concessivo das aludidas férias somente ocorreu em 1º de 11 de 2014. Na realidade, de 2013 a 2014... seria o período aquisitivo e não concessivo.
Tá certo, tranquilo. Vou fazer a correção.
Então, eu estou acompanhando Vossa Excelência com todas as... com toda a contribuição aí da doutora...
Isso. Vou acompanhar e peço desculpa pelo equívoco em relação à data do ajuizamento.
Nada. A gente, mesmo cometendo equívoco, a gente está tentando consertar, tentando ajudar. Muito importante. Então, unânime.
Doutora, acabaram os pedidos de inscrição de sustentação oral. Eu quero ter alguns advogados na sala, eu queria saber se eles têm algum pedido de preferência.
Sim. Vamos ver, né?
Bom dia. Então...